Agora vais aprender sobre o que é viver em verdade ou em coerência espiritual. Para isso é necessário conheceres e integrar, no mais profundo de ti, o que é a disciplina moral da alma, e é isso que te vai conduzir à integridade de todo o teu ser. A disciplina moral é um compromisso diário que precisas de renovar todos os dias e a cada dia. É um compromisso de todos os dias, onde a cada manhã dizes: só por hoje. Só por hoje eu escolho abster-me de praticar ações não virtuosas, que são aquelas ações que te prejudicam e prejudicam os outros, pois na maioria das vezes pensam apenas na gratificação imediata e no benefício próprio. Primeiro, é necessário perceberes que a palavra ação se manifesta de três formas distintas. A ação pode ser mental, ou seja, os teus pensamentos, a ação pode ser verbal, ou seja, a tua comunicação, a tua fala, e por fim, a ação física. E de acordo com a intensidade, a frequência e o objeto a que cada uma se dirige, a gravidade de cada uma das ações não virtuosas altera-se e o resultado é a geração de karma. Karma é uma palavra em sânscrito que significa literalmente ação. E corresponde a toda a ação mental, verbal e física, que deixa marcas devido à sua repetição. Estas marcas ficam na nossa mente. Toda a ação que realizas deixa uma marca na tua mente e cada marca faz surgir um determinado efeito. As marcas derivadas das tuas ações não virtuosas acabam por criar um filtro na tua mente, filtro esse que corresponde àquilo que se chama de karma acumulado. Esse karma acumulado é diferente de pessoa para pessoa. Por causa disso, cada pessoa percepciona tudo em função do seu filtro kármico e o seu estado de consciência adquire os limites desse próprio filtro. O teu filtro, que é composto pelo teu karma, não vislumbra a verdade absoluta, mas sim uma certa ilusão da realidade. O filtro kármico cria-se então pelas marcas mentais das ações não virtuosas que fizeste no passado e gera distorções na tua percepção do mundo, ou seja, tu vais ver nos outros aquilo que é teu, assim como muitas vezes vês aquilo que não existe. Isso é o motivo de teres um filtro kármico. O que é realmente importante é aprenderes a estar em verdade, e isso significa teres coerência e unidade entre aquilo que tu pensas, o que tu dizes e o que tu fazes. Eu começo então pelas ações não virtuosas da mente. A primeira é a falta de fé. E o compromisso é: só por hoje, abstenho-me de qualquer pensamento negativo que busca o meu prejuízo, como os pensamentos de medos repetitivos e a tendência que tenho para visualizar cenários negros e alimentá-los na minha mente. A segunda, ação não virtuosa da mente, é a malevolência. Só por hoje, abstenho-me de pensamentos que visam o prejuízo de outra pessoa, de outro ser. Só por hoje, abstenho-me de pensamentos que buscam forma de efetivar esse prejuízo. O desejo de vingança é um deles. A terceira ação não virtuosa da mente é a comparação e inveja. A inveja é um subproduto da comparação. Não existe sem ela. Só por hoje, abstenho-me de me comparar, de alimentar desejo ou apego a qualquer coisa que pertença a outra pessoa. Sempre que há comparação, faz esta pergunta: mas porquê é que o outro tem e eu não tenho? E neste espaço cria-se imediatamente a inveja. E em vez de ficarmos todos muito preocupados com a inveja dos outros, temos que olhar para nós, onde em nós ainda permanece a competitividade, a comparação, logo a nossa própria inveja. Porque se há competitividade, vai haver comparação e há inequivocamente a inveja. A inveja só será superada através do regozijo, ou seja, quando tu escolheres ficar feliz com a felicidade do outro. A quarta ação não virtuosa da mente é a visão inflexível ou errónea. Só por hoje Eu abstenho-me de não escutar o outro, crendo que sou dono ou dona da razão, que sei toda a verdade. Ou então eu mantenho crenças que fomentam a minha ignorância espiritual. Eu dou um exemplo de crenças que fomentam a ignorância espiritual. Por exemplo, desprezar a lei do retorno ou a lei da ação-reação é uma das crenças que mais sofrimento e karma gera. Uma das estratégias do ego é a necessidade de ter razão. E é por ela existir que criticamos e que nos zangamos com o ponto de vista dos outros. Quando temos necessidade de ter razão, adotamos uma visão inflexível. E esta é a quarta ação não virtuosa da mente. Recapitulando, temos quatro ações não virtuosas da mente: a falta de fé, a malevolência, a comparação barra inveja e, por fim, a visão inflexível barra visão errónea. Vamos agora às ações verbais não virtuosas. A primeira é mentir. Só por hoje eu abstenho-me de enganar, de manipular, de fingir, de iludir os outros em proveito próprio. Há situações em que dizeres a verdade vai ferir o outro, por isso, para não mentires, o ideal é não comentares ou dizeres que não queres falar sobre o assunto. Não comento, não quero falar sobre isso. São as melhores soluções para não mentir. Buda ensinou que não devemos falar sobre o que é falso, nem prejudicial, ou um dos dois. Mas atenção, prejudicial é diferente de doloroso. Algo pode ser doloroso, mas não ser prejudicial. Dou um exemplo. É doloroso saber que se tem cancro, mas não é algo prejudicial, pois para a pessoa é necessário enfrentar em permanência e libertar-nos de situações que, se não fôssemos confrontados com este breve final, iríamos totalmente ignorar e não iríamos fechar ciclos. A segunda ação não virtuosa, verbal, é o discurso ofensivo, ou seja, falares com a intenção de ferir o outro. Isso implica abster-te de críticas, de julgamentos, de calúnia, de difamação, de palavras ásperas ou ríspidas, de sarcasmo, que na verdade são palavras e gestos que ridicularizam ou humilham o próximo. E mesmo que saibas que algo é verdade, se tiveres a intenção de infligir dor no outro, agora tens o compromisso de não o dizeres para viveres na disciplina moral da alma. Mas, quando receberes o discurso ofensivo de alguém, há que encarar isso como uma prática ao treino da virtude da paciência, ou seja, aprenderes a aceitar o outro tal como ele é, sem te deixares manipular por aquilo que escutaste. Só assim é que mantens trabalho do nosso primeiro encontro. Só assim é que mantens o teu poder pessoal, a tua estrutura em seres a autoridade da tua vida. Só quando estiveres calma, calmo, vais ter com a pessoa e vais questioná-la da seguinte forma: o que é que eu te faço sentir para que sintas a necessidade de fazeres este tipo de partilha? Eu sentia como ofensiva. Quando dizes o que é que eu te faço sentir, estás também a sugerir a autorresponsabilização daquela pessoa. A proposta é saíres tu e sair o outro do papel de vítima. Não há espaço mais para o papel de vítima. O que é que eu te faço sentir? Eu assumo que me sinto ofendida, mas o que é que eu também te faço sentir? A terceira ação verbal não virtuosa é tagarelice. Só por hoje eu abstenho-me de conversas inúteis, fofocas, de dizer tudo o que me passa pela cabeça. Recorda as ações verbais não virtuosas. A primeira é a mentira, a segunda é o discurso ofensivo e a terceira é a tagarelice. O que é importante nestas ações verbais? O objetivo é cuidares do que dizes. Tornaste-te muito consciente do poder das tuas palavras, pois elas materializam a tua realidade. E por isso escolhes focar-te sempre em palavras construtivas. Evita as palavras destrutivas. Tenho um mantra há vários anos para me relembrar sobre a importância de manter uma comunicação virtuosa com o outro, que é: não critiques, não condenes e não te queixes. Criticar e queixar é uma comunicação totalmente guiada pela voz do ego. Para teres uma comunicação guiada pela voz da alma, a tua autoexpressão não pode conter mentiras nem palavras cruéis ou fofocas. Não se pode preocupar com quem tem a razão, mas sim como é que o outro se sente. A tua comunicação não pode estar só focada em ti. Porque a maioria das pessoas estão sempre a falar de si próprias por causa do autoapreço, que é uma das estratégias do ego. Uma comunicação virtuosa não interrompe o outro porque sabe que isso é desrespeito. E também não é reativa porque compreende que resolver um problema não necessita de discussões nem de conversas compulsivas. Não há necessidade de se dizer que não estou de acordo, a não ser que seja benéfico para ambas as pessoas. E por fim, não receios o silêncio, sabe escutar o outro. Isto é uma comunicação guiada pela voz da alma. Isto é uma comunicação do Dharma. Agora, as ações físicas não virtuosas. A primeira é matar. Só por hoje eu abstenho de matar, e isso inclui o mais pequeno dos insetos, inclui tomar consciência do serviço animal. É seres consciente que cada animal que comes é um ser que doou o seu corpo para te satisfazer em termos alimentares. Aqui não se trata de tornares vegetariano, vegetariana ou vegan restrito, mas sim honrares cada animal que decides comer. E isso começa com uma intenção de agradecer àquele animal por ter doado o seu corpo. Esse é o primeiro passo. A segunda ação física não virtuosa é roubar. Só por hoje eu abstenho de roubar. Roubar é ficar com algo que não te foi dado, ficar com algo que não te pertence. Isso inclui também o não pagamento dos empréstimos ou prestações, não pagar num restaurante, num transporte público, etc. A terceira ação física, não virtuosa, é ter ou manter uma conduta sexual inadequada. Só por hoje abstenho-me de infidelidade. Tenho a consciência do retorno, ou seja, a prática atual de infidelidade gera o mesmo para o meu futuro. Além da ação não virtuosa verbal, que está normalmente implícita em toda a situação de infidelidade, que é a mentira. Portanto, geram-se dois karmas. Karma ao nível verbal e karma a nível físico. Resumindo, as ações físicas não virtuosas: matar, roubar, conduta sexual inadequada. Disciplina moral pede a tua inteira atenção a que, quando estiveres sozinho, sozinha, vigies os teus pensamentos. Quando estiveres com outras pessoas, vigies a tua comunicação e ação. Esta prática de disciplina moral funciona como uma purificação espiritual. É como uma confissão, mas uma confissão à pessoa que realmente interessa, que és tu própria. E é por isso que Jesus dizia: orai e vigiai. Agora vais fazer um diário das ações não virtuosas que eu atrás mencionei. As 10 ações não virtuosas. Faz uma tabela. E no final de cada dia, olhas para cada uma delas e recordas-te se a realizaste e de que forma a realizaste. E vais apontando. Funciona como um diário, é uma tabela com todas as ações não virtuosas da mente, da fala ou verbais e do corpo, e vais-te recordar se realizaste e de que forma a realizaste. Vais apontando. O que possivelmente vai acontecer é que, se realizares esta prática durante um mês, que eu aconselho, e nunca durante uma semana, porque é uma prática extensa e profunda de grande transformação e impedimento de gerares mais karma, o que possivelmente vai acontecer é que quando te vires a realizar alguma ação não virtuosa, terás imediatamente a consciência e consegues impedir a sua manifestação, a sua finalização. Começas assim a praticar sem esforço a disciplina moral da alma e a viver em verdade, com integridade e coerência, que te vai trazer muita, muita felicidade no futuro. A realização de disciplina moral da alma é superior a uma grande quantidade de práticas espirituais. Se fores coerente e verdadeira na sua prática diária, não irás gerar mais karma. E até ao próximo encontro.